Muito bem, não é bem um bom dia porque já estamos juntos há 2 horas. Então continuemos a nossa comunhão, desta vez, ou continuando com a programação. Agora uma pequena reflexão que eu quero fazer após um café da manhã gostoso. Eu fiquei pensando, como vocês devem ter visto, o tema desse pronunciamento não é bem uma pregação bíblica, é mais um pronunciamento, uma coisa assim, ou uma pregação de um tema. Eu gosto de chamar de pregação mesmo bíblica, aquela que pega o texto e sai dissecando. Este aqui obedece um tema. Seria obrigado a você que é mãe, um obrigado meu, falando em nome da igreja. Então não é tanto um obrigado pessoal, mas como um porta-voz da igreja. Se alguém diz obrigado para outro, tem um motivo. Para poder ter sentido, obrigado, não tem sentido nenhum você chegar e cruzar com a pessoa na rua e dizer muito obrigado. O senhor vai olhar e dizer, pelo quê? Esse camarada não está girando muito bem. Então, quando diz obrigado, porque tem um motivo, ou motivos. Então, esse foi o pensamento. Dia das Mães, comemorado em muitos lugares do mundo, especialmente no Brasil. E a gente encaixa na programação da igreja de uma maneira, acho que leve, de uma maneira que não colide em nada com os princípios das Escrituras. Não é bíblico o Dia das Mães, nem é antibíblico, que é importante dizer o outro aspecto. Nem tudo que é alguma coisa pode não ser bíblico e não ser antibíblico. Então, não é antibíblico. E essas coisas, pessoalmente, eu gosto de manter num equilíbrio e com discrição. Então, não levar a extremos, e nem a extremo no sentido de fantasiar demais a igreja em dias comemorativos do calendário e tal, e fazer daquilo algo muito forte, de se voltar demais para aquilo. E nem dizer cruz credo, né? Que não se fala, não tem na Bíblia, então a gente não fala nisso, coisa do mundo, não entra aqui dentro. Acho que é outro extremo também que não justifica, pelo menos em muitos casos, incluindo o dia das mães. Porque a Bíblia fala nos pais, fala nas mães, nas esposas, nos maridos, ela fala bastante. Então, por que não tirar um dia para a gente pensar um pouco mais nisso e homenagear as mães? Ia numa direção aqui, mas não vou ficar obediente aqui. Tem muita coisa chegando aqui. Importância das mães na igreja. Por que agradecer às mães? E eu escolhi alguns pontos. Primeiro, porque vocês dão à luz filhos, alguns se converterão e se tornarão membros da igreja. Vou fazer uma pergunta que obviamente teria um resultado muito diferente se fosse uma igreja antiga, de 50 anos, 60 anos, tem igreja de mais de 100 anos, tem de toda idade. Então, igrejas onde há raízes familiares, de neto, de bisneto, nasci aqui, hoje eu tenho 60 anos e nasci nessa igreja. A própria igreja tem 10 de existência, então as raízes dela são muito tenras ainda. Mesmo assim, eu quero perguntar, quantas mães aqui têm filhos que frequentam a luz do mundo? Levante a mão. Aí, é um número bom para nós. E quantos filhos, quantas mães têm aqui cujos filhos, ou tem um filho ou mais, que é membro da luz do mundo? Levanta a mão. um bom número para uma igreja pequena como a nossa, graças a Deus. A mãe levantou a mão? Muito bem. Eu sou membro. Ainda tem outros também que são membros. Vocês, na realidade, são fornecedoras de matéria-prima para a igreja. A igreja é formada de membros, gente. E ninguém mais fornecedor de matéria-prima na igreja do que as mães, poderíamos dizer os pais também, porque as mães sem os pais não têm seus filhos. Mas quero concentrar nas mães. Isso é uma bênção de Deus muito grande. O Salmo 127, versículo 3, que muitos aqui vão saber de cor, mas eu não vou arriscar dizer de cor, estou arriscando dizer mal João 3,16 de cor. Então, Salmo 127 e 3, mas é conhecido demais, diz: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, seu galardão. Aqui o pai cai fora. E o filho não é fruto do ventre do pai. Aqui ficou a mãe só, brilhando aqui. Interessante, não é? Herança do Senhor são os filhos. Aí cabe o pai e cabe a mãe. Mas quando fala em ventre, o maridão roda. Então fica só a mãe. Fruto do ventre, o seu galardão, o seu presente, a sua recompensa. Então, vocês serem matéria-prima de gente ou de filhos, já é muita honra para vocês, para qualquer mãe. Pode dizer que é um presente do Criador. Do Criador. Aqui é uma afirmação muito geral. E abrange muito mais do que mulheres crentes. Abrange qualquer tipo de mulher que tenha já teve um filho no ventre e já deu à luz alguma criança um dia na terra. Está incluída aqui. E no que cabe à igreja, obrigado vocês mães que deram, estão dando e darão filhos que estarão aqui conosco. Alguns se converterão, infelizmente nem todos, mas aí já é uma área que não está no nosso controle, a não ser educá-los, como vou falar daqui a pouco, corretamente. Mas a conversão em si, se os seus filhos vão ser transformados em filhos de Deus, arrancados do inferno e levados para o céu, é uma decisão unicamente de Deus. Mesmo assim, vários se convertem. Então, muito obrigado por aqueles que são seus filhos, falando às mães, membros da igreja. Não apenas gerar filhos é motivo para nós agradecermos a vocês, mas trazerem os filhos para a igreja, que é o segundo ponto. Eu quero agradecer, porque vocês são fundamental no ato de trazerem crianças para a igreja. A Bíblia diz que é preciso familiarizar as crianças desde cedo com as coisas de Deus. Efésios capítulo 6, não precisa você chegar lá, eu chego só. Versículo 4 diz, na última parte: criai-vos, falando dos filhos, na disciplina e na admoestação do Senhor. E isso está incluído, obviamente, envolvimento com a igreja. Livro de Hebreus diz: não deixai-vos de vos congregar, como é costume de alguns. Então, o autor lá diz que alguns crentes estavam desenvolvendo um costume nada agradável a Deus de não se congregarem, não estavam indo para as reuniões das suas respectivas igrejas. E é interessante que o Espírito Santo manda o autor de Hebreus registrar: escreva aí Eu quero que os crentes não deixem de se congregar, não, que tem alguns que estão deixando. E os pais devem ter como alta prioridade trazerem os filhos para a igreja. Eu sei que há obstáculos de várias ordens, mas vale a pena vencê-los. Provérbios capítulo 23, versículo 24, diz assim: grandemente se regozijará o pai do justo. Vai se alegrar muito o pai do justo. E quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Falando de alegria de novo. As duas frases aqui falam de alegria de quem for pai ou mãe de alguém que se tornou justo. Pode entender que como um sinônimo de convertido, justificado pela fé, justo diante de Deus, e um sábio também no sentido de que chegou até Deus através da fé, no caso do Velho Testamento, e agora falando em termos neotestamentários, através de Cristo. Vai ter muita alegria a mãe de um crente. Muita alegria. Mas, pastor, o senhor mesmo acabou de dizer que a questão de alguém se tornar crente ou não foge ao controle dos pais, porque é uma atitude, uma decisão, uma ação, uma interferência divina, não é? É. Então, quem vai fazer uma criança ou um adolescente ou mesmo um adulto se tornar justificado pela fé, não é a mãe que tem esse poder, nem o pai. É não, é Deus, é. Então, por que o senhor está citando isso aí, junto com o contexto da importância da mãe trazer os filhos para a igreja desde novinhos? Porque na sabedoria de Deus, Deus conta com os pais para falarem dele, Deus, falar de Cristo, falar da fé, falar da Bíblia aos seus filhos. Então, faz parte do processo de conversão de alguém o que os pais fazem com a criança, a maneira como eles lidam com a criança, como eles criam a criança, faz parte? Faz. Isso é misterioso. Não sabemos aonde entra um fator, onde termina um e entra e começa o outro. Mas é interessante que, sem perder o controle da sua soberania, que é Deus quem decide quem vai salvar e quem não vai, ao mesmo tempo, com nenhum prejuízo para a sua soberania, Deus diz: e eu quero que os pais participem deste processo. E como ele quer, e como ele insiste, e como ele coloca peso em cima dos pais quanto à conversão dos filhos. Como ele coloca, quase como se ele fosse dizer: eu vou culpar você se ele não se converter. Não chega a esse ponto, não. Claro, nem poderia chegar, porque Deus é que decide. Mas é quase como se ele deixasse nas mãos dos pais: olha o que vocês vão fazer. Então, sem querer entender onde entra uma e começa o outro, e termina um e começa o outro, saiba que a sua responsabilidade na conversão do seu filho é enorme, tremenda. E você faria um favor e não ficar todo o tempo pensando: ele é um eleito ou não é eleito? Se ele é eleito, então não adianta o que eu fizer, porque ele vai para o céu. Se ele não é eleito, não adianta o que eu fizer, porque ele não vai para o céu. Vai continuar condenado ao inferno. Então, para com esse raciocínio que não leva... Bom, não é nem que não leva a nada. Ele leva ao desespero, ele leva à incredulidade, leva à frieza. E é altamente prejudicial e fere as escrituras, porque as escrituras dizem vez após vez após vez, educa a criança no caminho do Senhor, se congregue, disciplina, orienta, exorta, fala, dê testemunho o tempo todo. Por que Deus está dizendo isso? Porque Ele está contando com os pais. Então, vocês são, falando para as mães aqui, fundamental, repetindo, no envolvimento dos filhos com a igreja. Vale a pena vencer esses obstáculos. Crianças não acostumadas pelos pais a valorizarem a ida à igreja crescerão malnutridos espiritualmente, crescerão com valores mal formados, valores espirituais mal formados na sua mente, e eles vão crescer sem defesa e serão presa fácil de um mundo violento, malvado, imoral, depravado, ruim, que jaz no maligno. Eu acho que muitas lágrimas de pais e mães não teriam sido derramadas, não seriam derramadas, se tão somente esses pais tivessem levado mais a sério a responsabilidade de levarem seus filhos para a igreja. Vale a pena fazer isto. Então eu quero homenagear de maneira muito especial as mães que trazem seus filhos à igreja, mas trazem de uma maneira, eu quero deixar isso claro, trazem de uma maneira altamente consciente e como consequência de uma decisão radical. Sabe o que é decisão radical? É assim. Você não acorda e pensa assim, eu não sei se hoje eu vou para o emprego, bater ponto, não sei, eu estou meio assim, e motivo A, motivo B. Você não pensa assim. Você vai para o seu emprego. Um estudante vai para a aula. A prioridade lá em cima. Aqui. Agora, quando está doente mesmo, não vai. Claro. Aí telefona para o chefe, avisa, pede um certificado. Não vai. Lógico. Mas não fica raciocinando. Não, minha prima vai chegar, eu tenho uma visita em casa, eu não estou me sentindo muito bem. Eu vou dizer para o chefe que eu também faço um curso à noite, um curso de inglês. Eu não tive tempo nessa semana, eu não tive tempo de preparar o meu trabalho. Eu tenho um trabalho para entregar hoje lá. Tem uma prova lá no meu curso de inglês, ele é um curso caro, eu não posso perder, tem uma prova importante. Então, hoje eu não vou para o emprego. Chefe, eu não vou hoje porque eu não tive tempo para preparar a minha prova de hoje à noite, então hoje à noite eu não vou trabalhar. Você não faz isso, não passa na sua cabeça. Com certeza. Por quê? Porque você incutiu alguém, alguma coisa, ou alguém, seus pais, ou a você própria, a necessidade da vida, uma soma de fatores conseguiu incutir na sua cabeça que não passa a ideia, é uma ideia absurda, estranha, e que pode lhe custar muito caro, vai lhe custar, porque 3 vezes você faz isso, você vai demitido. Talvez 2. Talvez 1. Não sei. Não passa na sua cabeça de fazer isto. Porque você colocou no seu coração que é uma prioridade altíssima. Se tem uma coisa que eu vou levar, eu ia dizer para o túmulo, mas não vou não, porque o túmulo que se vire para lá, eu vou é para o céu direto, não vou para túmulo vai meu corpo. Mas que eu vou levar desta vida aqui uma inconformação, uma tristeza, não sei bem, é esta falta de compromisso, de radicalização dos crentes com as coisas de Deus. Não vejo em muitos crentes. Você vê a seriedade profissional, é aqui. E a seriedade como estudante, aqui assim. Até como filho de pais velhos, mas cuida e presta atenção e cuida. Como cidadão, nas responsabilidades, não falta uma reunião de um grupo a que pertence, ou coisa assim, na sociedade, ali. Mas o mais alto mesmo é o tal do emprego, de onde vem o dinheiro. Não que a pessoa é agentada e louca por dinheiro, é que precisa para viver. Não tem nada errado. Mas não passa na cabeça, como eu já disse. Eu vibro com crentes. Eu posso estar completamente enganado. E eu acho que Deus vibra também com mães e pais em cujas cabeças não passam a ideia de eu não levar o filho para o culto. Não passa. A não ser que esteja doente. Doente, mas doente. É comum nós vermos crentes que não vêm e não trazem os filhos domingo, motivo de todo jeito. Mas aposte que estão lá segunda-feira, 8 horas da manhã. Talvez em São Paulo, que o chefe mandou. Mas aqui, na igreja, não trouxe o filho, não trouxe o filho ou a filha, prioridade baixa. Então, cada um dê o crédito a si próprio. Eu não vou dar, quer dizer, eu não vou estabelecer. Mas você sabe se você vai se incluir aqui. Eu quero homenagear as mães desta igreja que dão uma prioridade tão alta a trazer os filhos para a igreja quanto e o próprio trabalho, segunda-feira de manhã. Mesmo padrão de responsabilidade. Fica aí. Graças a Deus por vocês. Agradeço em nome da igreja e em nome do seu filho por esta sua radicalização na sua decisão. O Velho Testamento fala muito em bênçãos materiais e falta de bênçãos materiais quanto ao obedecer ou não obedecer a Deus. O Velho Testamento fala muito. Então, fulano está doente, pode ter sido de Deus, é bem capaz mesmo. Desobedeceu, pecou, adoeceu. Se vocês foram nação obediente, vocês vão ser cabeça. Se vocês não foram obedientes, vocês vão ser rabo, cauda. Então, é direto. Então, Deus, no Velho Testamento, ele ligava muito o sucesso financeiro, de saúde, com relação à obediência e desobediência. Ao padrão de uma vida reta diante de Deus ou não. O Novo Testamento mudou um pouco isto, mudou bastante isto, não é mais tão associada assim a ideia de uma vida obediente com recompensas materiais ou físicas ou coisas assim, não é tanto. Mas claro que ainda existe isso. E Deus fala muito em correção, corrigir os filhos e tal. Eu não sei quantos problemas, a gente vê muitos pais falando da preocupação com os filhos, o mundo doido e tudo mais. Pois é. A providência número um, para um pai que está preocupado, uma mãe que está preocupada com os filhos que vão crescer neste mundo doido, número um, seria envolver esses filhos com um lugar que não é doido. Um lugar que respira um clima totalmente à parte deste mundo doido. É feito por pecadores também, mas são pecadores convertidos a Cristo, que têm o Espírito Santo, que têm alguma sabedoria de Deus, que querem acertar, que levam a sério as Escrituras. Então, aqui tem um mundinho aqui chamado igreja, falando de uma boa igreja local, de uma igreja séria, e que isso é um tesouro, ouro em pó, para os seus filhos estarem. Se pagasse, a partir de hoje, R$200 para quem trazer uma criança para a igreja. Pastor, dá para fazer por 100? Não, porque 200 eu não aguento, mas 100 eu pago. Pagar. Porque paga para ir para os médicos, paga para ir para um psicólogo, meninos com 3 anos de idade indo para psicólogo, hoje cada vez mais a gente vê. Pois é. Não sou contra psicólogo, não. Eu estou falando da época, hoje, da tristeza. Tinha um amigo meu muito, muito, muito rude, que ele gostava da palavra destrambelho. Não sei de onde é que ele tirou isso, não sei nem se é nome feio. Acho que não. Se for, vou me arrepender muito. Eu vou mandar tirar do vídeo. Mas eu não sei, é tudo tão errado, tão ruim aí fora, que eu não entendo como é que pais crentes têm aqui um ambiente propício, aberto, treinado, esforçado para o seu filho, para o seu. Aí. Vem, não vem, não vem, 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 não vem, depende, depende, depende. E é curioso, e como dia das mães, pode contar. Vem. Dia dos pais, vem. Natal, vem. Cantar aqui na frente, vem. Porque é especial. Mas o dia a dia não é especial. Mandar e levar para a igreja. Terceiro ponto. Então, obrigado vocês, mães, que dão prioridade. Parabéns a vocês, mães, que dão prioridade altíssima a trazer seus filhos para a igreja. Vocês não vão se arrepender. Vocês vão ter lágrimas poupadas. Vocês vão ter muitos sorrisos nos lábios, porque agradaram a este Deus e tiveram a sabedoria, a coragem, se esforçaram para fazer isso e tiveram mais ódio do mundo e tentaram evitar mais envolver seus filhos no mundo. Cada vez seu filho não está aqui e está envolvido com alguma coisa, é uma desvantagem para ele, sem dúvida alguma. Terceiro, vocês são fundamentais no incutir padrões cristãos em futuros e atuais membros da igreja. Coisa boa. Crianças com sólida educação espiritual serão adultos sólidos. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, se lembrará deles. É um versículo meio discutido, e o que significa exatamente, então não vou entrar em detalhes, mas obviamente a verdade está aí. Quanto mais cedo se ensina a criança, melhor vocês vão incutir padrões espirituais neles e eles vão se tornar crentes, se for da vontade de Deus. Existe algo mais agradável para uma igreja do que ver um bebê se tornando criança? E a criança se tornando adolescente. E o adolescente se tornando um jovem. E o jovem se tornando um adulto. E ao longo deste processo, aquele que era uma criancinha lá se converteu e foi batizado na igreja e se tornou membro da igreja e serve a igreja. Isso para a igreja é um espetáculo. Para a nossa igreja, com 10 anos de vida, mais uma vez digo, não temos muito caso disso, porque é muito novinha. Mas eu acho que o nosso primeiro criança aqui foi o Josué. Ele está aqui? Está na sala lá, talvez. Não sei. Eu acho que a Rose... Cadê a Rose? Dando aula. Muito bem, Rose. Cadê o Rogério? Desviou-se. Opa! Está servindo em algum lugar, porque esse serve, e é muito, graças a Deus. Quer saber a idade da igreja? Veja a idade de Josué, porque a Rose chegou aqui, acho que estava com 1 mês ou 2 de grávida, você não lembra desse detalhe, né? 1 mês ou 2 de grávida. Então, foi quase no início, do início, ele foi gerado quase no início da formação da igreja, e até onde eu saiba, é um menino crente, e já se falando em batismo dele, Então, breve vai ser uma adolescente. Então, se Deus quiser, estou dizendo Josué, porque é o representativo, é o número um em termos de idade aqui da igreja, né? É o que praticamente nasceu aqui dentro. Elisa chegou aqui com quantos anos? Um ano. Está aí a Elisazinha aí. Essa é membro da igreja. Pronto, essa é, acho que é a primeira criança que chegou aqui bem, bem novinha e hoje é membro da igreja. Fica em pé, Elisa. Quer ficar em cima da cadeira? Pode ficar também. Tão bom ver a Elisazinha crescendo, já ficando uma mocinha. Então é muito gostoso a igreja ver isto. A Elisa quase nascendo, se convertendo, se batizando, ficando membro, breve adolescente, e vai, vai. É muito gostoso. Talvez tenha outros nomes aqui, mas eu não vou citar todos. Então, obrigado a Rose, obrigado a Monique, obrigado às mães daqui que trouxeram os seus filhos e foram trazendo, Tem vários, eu não quero citar nomes. O José, porque foi o primeiro, e a Elisa, acho que é a parte de ser a primeira membro dessa turminha. Então, graças a Deus por cada mãe aqui que preparou seu filho para uma vida cristã saudável. Quero agradecer às mães, em penúltimo lugar. Se vocês são mães, também são esposas. E é de papel crucial na vida do marido, uma esposa fiel a Deus. Aliás, a Bíblia diz que uma esposa fiel a Deus é meio caminho até para a conversão do próprio marido, se ele não for ainda um crente no Senhor Jesus Cristo. Aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho. Seja ganho. Para Cristo, obviamente, não está escrito, mas óbvio. Sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Passagem bonita. A observar o marido, não crente, observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Quantos maridos aqui foram e ainda são, agora estou incluindo crentes ou não crentes, de todos os maridos, que foram e ainda são muito influenciados pela sua mulher no seu andar cristão, levante a mão. Quantos maridos aqui foram ou são influenciados no seu andar cristão pela sua mulher, sua esposa? Graças a Deus, um monte de marido aí com a mão levantada e o riso bem aqui. Muito bem, Sandrinha, é isso aí. Sou um privilegiado também. Quanto vale ao marido ter uma esposa fiel ao seu lado, crente, que anda nos caminhos do Senhor e que no concerne a ser esposa, é uma esposa fiel, uma mãe fiel, uma mulher, enfim, uma filha de Deus, fiel a Deus, eu quero dizer, em primeiro lugar. Uma filha de Deus. Então, é algo que não tem preço. Todos que levantaram a mão sabem disto, eu incluído, e todo marido, os milhares, dezenas de milhares de maridos neste mundo que tem mulheres crentes em Cristo, poderiam levantar, levantariam a mão aqui com muito prazer também. Então, a igreja só tem que agradecer a essas mães por influenciarem tanto os seus maridos. Provérbios 12, a primeira parte do versículo 4 diz: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Muito bonito. Então, continuem vocês, mães, a influenciarem seus maridos no viver em Cristo. Eu peço licença às mães para estender esse agradecimento às esposas em geral, que têm maridos, mas ainda não são mães, ou nunca serão, mas que têm maridos. Então eu quero pedir licença às mães para estender esse agradecimento para todas as esposas aqui, ou as mulheres, as senhoras aqui que têm marido, mas não são mães, mas muito obrigado se você, mesmo não sendo mãe, influencia de uma maneira altamente positiva, cristã, o seu marido. A igreja, especialmente o marido que seja membro desta igreja, a igreja agradece. Por fim, vocês, independentemente de serem esposas ou mães, são irmãs em Cristo, falando para as mães que são desta igreja ou mães crentes que estão aqui mesmo não sendo desta igreja. São mulheres redimidas pelo sangue de Cristo, pessoas muito amadas de Deus, Deus esse que mandou misericordiosamente mandar o seu próprio filho morrer por vocês. Então nós podemos dizer, como dizemos para qualquer crente, o que está escrito aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Então, muito amor Deus lhes concedeu a vocês, mães crentes, porque transformou vocês em cada um no seu dia, cada um na sua hora, transformou cada um de vocês numa pecadora perdida para alguém que infelizmente ainda peca, mas perdoada de todos os seus pecados em Cristo e que um dia não mais conhecerão pecado. Vocês devem sofrer com os pecados de vocês, como todo crente sofre. Mas é muito bom saber que isso um dia vai ter fim. Talvez um dia muito breve. Não é nem talvez. Se formos pela medida bíblica de tempo, né, que é como uma folha, a vida é como uma folha, ou como um sopro, então em muito pouco tempo, você que é crente, uma mãe crente, vai deixar de sofrer com esse aspecto da sua vida que ainda lhe maltrata, que é quando você ainda desobedece ao seu Deus, entristece ao seu Salvador, colide com o seu marido querido, com seus filhos, com as pessoas queridas, mas um dia isso vai terminar. Aguente firme, porque um dia você vai receber uma coroa do Senhor Jesus Cristo. Vocês da Luz do Mundo, mães, são ótimas. O que seria de nós, da nossa igreja, sem vocês? Cada um de vocês aqui, Deus nos mandou de presente. Bom, se quiser continuar tendo filho, fique à vontade. Algumas já pararam, outras estão em pleno processo, outras mal começaram, outras sonham com esse dia. Estamos às ordens para receber os filhos de vocês, não só os que virão, mas os que já estão neste mundo, pequeninos ou crianças, adolescentes. Se você já é bem maduro e tem um filho adulto e queira trazer para a igreja aqui, traga, será um grande prazer receber seu filho na igreja. E muito obrigado a você, mãe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que nós temos aqui de falar para as mães. Eu, de uma maneira especial, estou ocupando o púlpito de falar para a minha mãe, que todo ano tem estado aqui e compartilhando da alegria de sermos crentes, privilégio de ter sido criado, educado, formado por ela, altamente influenciado. Muito obrigado pela minha mãe, Carminha. Muito obrigado pela Sandra, mãe dos meus três filhos, que ainda hoje me influencia muito também. E que é um prazer para mim poder agradecer, estou usando esse privilégio, porque sou eu que estou usando a palavra, mas certamente cada crente aqui que tem uma mãe aqui presente, crente fiel, ou uma esposa, poderia dizer a mesma coisa, eu falo em nome deles também. Obrigado pela alegria e que nós temos com as nossas mães presentes, algumas ausentes mais vivas, e há outros que têm as mães que já partiram. Que tu possa consolar os seus corações, cada um com a própria necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.